Estado do Rio Grande do Sul, Câmara Municipal de Itati, Rio Grande do Sul. Roteiro da sessão ordinária do dia 10 de outubro de 2022. Havendo o número regimental de vereadores presentes, declaro aberta a presente sessão e peço ao vereador Silvano Cáceres de Borba que faça a leitura de um versículo da Bíblia. Graças a Deus. Nesse momento eu solicito ao secretário Jorge Trist que faça a leitura da ata do dia 3 do 10 de 2022 da sessão ordinária.
Estado do Rio Grande do Sul, Câmara de Vereadores de Itati, sessão ordinária. Presidente Jair Roberto de Bittencourt, secretário Jorge Trist. Ato de número 36 de 2022. Aos três dias do mês de outubro do ano de 2022, reuniu-se das dependências da Câmara de Vereadores de Itati os seguintes vereadores: Jorge Trist, Ederson Marques Lopes, Valdir de Melo Cardoso, Jair Roberto de Bittencourt, Paulo Meyer Kakuchitsky, Silvano Cássio de Borba, Giovanni Chaves da Silva, Osmar Puxo da Rocha e Reginaldo de Oliveira Pinheiro. Havendo o número regimental de vereadores presentes, declarado aberta a presente sessão. Fez a leitura de um versículo da Bíblia o vereador Osmar Puxo da Rocha. A ata do dia 26 de 9 de 2022 da sessão ordinária foi aprovada por unanimidade. Expediente. Ofício de número 172 de 2022. Convite para declaração anual de rebanhos de 2022. Passando-se para os líderes de bancada. Vereador Osmar Puxo da Rocha cumprimentou a todos, agradecendo aos eleitores de Itati que vieram votar, dando suporte aos vereadores que pediram o voto. Parabenizou o Pompeu de Matos pela reeleição, pois através dele teremos frutos de Brasília. Parabenizou a todos os vereadores pela bela votação que fizeram por seus candidatos, comentando do segundo turno que vem por aí, e pediu que votem com tranquilidade, democracia e sem brigas, e que o ganhar que cuide do Rio Grande e o nosso país. Em nome do Valdecir dos Santos, da localidade de Três Pinheiros, agradeceu ao prefeito e secretário de obras pelo belo trabalho que fizeram nos quebra-molas. Não critico o governo, faço pedidos de providência e sou atendido. E hoje venho aqui parabenizar o serviço que fizeram aqueles quebra-molas, ficando muito bom. Vereador Giovanni Chaves da Silva cumprimentou a todos falando sobre o pleito eleitoral, que ocorreu domingo. O pessoal votando com tranquilidade, pois somos um país democrático, respeitando a ideia de cada um que acha o melhor para governar. Agradeceu a cada família que o acolheu. Muitos com café, isso é bom, isso é muito bom, pois sabemos que somos bem-vindos. Agradeceu a todos que apoiaram a bancada do MDB com a reeleição do deputado federal ao seu morrer, pessoa que olha muito pelo litoral, em especial por Itati, onde obteve 401 votos, sendo o mais votado deputado federal aqui em Itati. Também agradeceu a votação que o deputado estadual Luciano Silveira fez em Itati, na quantia de 271 votos. Agradeceu a todos que apostaram nos candidatos da bancada do MDB. A dupla Seu e Luciano estarão de portas abertas para o povo de Itati. O vereador Jorge Trist cumprimentou a todos, agradecendo as pessoas que trabalharam, as escolas, as comunidades, pelo espaço que cedeu na eleição que ocorreu no domingo. O povo de Itati mostrou a grandeza e a civilização de uma votação democrática, respeitando o voto de cada um. Comentou da importância disso, pois cada um tem a convicção e a escolha do seu voto, vendo o que é melhor. Que no dia 30 possamos prosseguir com a mesma educação e respeito, pois será para governo e presidente. Agradeceu a população itatiense por confiar e acreditar na coligação PT e PDT, apostando em nossos candidatos a deputados, pois trabalhamos em equipe e poderemos juntos buscar emendas e auxiliar a população. Foi uma votação excelente e esses candidatos podem ser que não foi todos pelo candidato, mas sim por nós que corremos atrás. Trabalhamos para deputado federal, para Covatti Filho, Pedro Vespalho, Peixoto, Afonso Motta, Pompeu de Matos, Cheirinho e Busato, onde juntos conseguimos para eles 1.070 votos, trabalhando na administração, secretário da coligação PT e PDT. Agradeceu à população por ter nos ouvido, acreditando nesses candidatos para deputado estadual. Trabalhamos para Silvana Covatti, Hernando Poli, Salmo, Santino e Brown, ao qual conseguimos a quantia de 1.112 votos. Isso é uma satisfação para nós. Agradeceu também outras lideranças que trabalharam e conquistaram votos aos seus candidatos aqui por Itati. São pessoas que não têm vínculo com a prefeitura, mas têm amor ao nosso município, trazendo emendas através de seus deputados. Passamos para regime de urgência. Não houve nada no regime de urgência. Passou-se para a ordem do dia. Pedido de providência de número 21 de 2022. Vereador Gilvani Chaves e Jorge Cristo discutiram a matéria e esse pedido foi aprovado por unanimidade. Passou-se para explicações pessoais. Usaram do espaço os vereadores Ederson Marques Lopes, Jair Roberto Torres de Bittencourt e, não havendo nenhum vereador mais usar da palavra, o presidente declara encerrada a sessão do que para constar foi lavrada e digitada. A ata, eu, secretário, a subscrevo juntamente com o presidente e demais colegas vereadores.
Nesse momento, eu coloco em discussão a ata de número 36 de 2022. Nenhum vereador para discutir, eu coloco em votação. Os vereadores que concordam, permaneçam como estão. Está aprovada por unanimidade a ata de número 36 de 2022. Nesse momento, eu solicito ao secretário Jorge Triste que faça a leitura do expediente.
Estado do Rio Grande do Sul, Câmara Municipal de Itati. Indicação de número 002 de 2022. Autor, vereadores. Entrada 10 de 10 de 2022. Senhor Presidente, os vereadores que se subscrevem requerem a Vossa Excelência que, nos termos regimentais, seja encaminhado ao poder competente a seguinte indicação: que seja estabelecido a linha de ônibus das 15h15, das 15 horas e 15 minutos, que sai da rodoviária de Terra de Areia, passando pela Costa do Morro, Itati, Bananeira, até Arroio Carvalho, retornando no mesmo itinerário. A justificativa: a comunidade de Itati se mobilizou através de um baixo assinado solicitando que seja restabelecida a linha de ônibus das 15 horas e 15 minutos, que sai da rodoviária de Terra de Areia, passando pela Costa do Morro, Itati, Bananeiras, até Arroio Carvalho, retornando no mesmo itinerário. Entendemos pertinente e oportuno a reivindicação, razão pela qual propomos a presente indicação, que deverá ser encaminhada aos órgãos competentes, especialmente a Metroplan. Essa indicação está assinada pelos vereadores Jair Roberto de Bittencourt, vereador Jorge Trich, vereador Reginaldo de Oliveira Quinebos, vereador Silvano Castro de Borda, vereador Valdir de Melo Cardoso, vereador Edson Marques Lopes, vereador Giovanni Chaves, vereador Paulo Meia e vereador Osmar Puxo da Rocha. Essa indicação também acompanha um baixo assinado com mais de 200 assinaturas. Estado do Rio Grande do Sul, Câmara Municipal de Itati. Pedido de providência de número 22 de 2022. Autor Ederson Mais Lopes. Entrada 10 de 10 de 2022. Senhor Presidente, o vereador que este subscreve, requerem a Vossa Excelência que nos termos regimentais seja encaminhado ao Executivo Municipal o seguinte pedido de providência. Que o Poder Executivo Municipal de Itati providencie a instalação de cobertura e cerca de proteção no acesso na Escola Municipal Professora Celita Nenes Neubert. A justificativa, entendemos ser oportuno e conveniente que o município providencie a instalação de uma cobertura, protegendo os alunos da chuva e sol na chegada à Escola Municipal Professora Celita Nenes Neubert. Com a mencionada cobertura, quando os alunos chegarem no ônibus escolar, é possível acessem a escola totalmente protegidos das intempéries, o mesmo ocorrendo na saída da escola. Além disso, entendemos ser extremamente útil a instalação de cercas de proteção entre o espaço que o ônibus escolar fazem a parada e o portão da escola, permitindo o controle dos alunos que obrigatoriamente terão que acessar a escola, sem se desviar do caminho. Com essas obras, além de contribuirmos no conforto de nossos alunos, garantiremos a segurança do mesmo. Colocamos uma fotografia do local para melhor visualizarmos a situação e compreendemos a importância da obra. Segue em anexo a foto na qual foi referida. Estado do Rio Grande do Sul, Câmara Municipal de Itati. Pedido de providência de número 23 de 2022. Autor Giovanni Chaves da Silva. Senhor Presidente, o vereador que se subscreve requerem a Vossa Excelência que nos termos regimentais seja encaminhado ao Executivo Municipal o seguinte pedido de providência. Que o Poder Executivo Municipal de Itati providencie o conserto de bueiros e abertura dos canais de drenagem da estrada da linha Bernardo, nas proximidades das residências do senhor Denival Hoffman dos Santos. A justificativa, entendemos ser oportuno e conveniente que o município providencie o conserto dos bueiros e abertura dos canais de drenagem da estrada da linha Bernardo, nas proximidades da residência do senhor Denival Hoffman dos Santos. Tal pleito se justifica considerando-se que a falta de manutenção do sistema de escoamentos das chuvas acarreta danos à estrada e como é possível verificar-se na fotografia que segue. Também está em anexo a fotografia na qual se refere. Estado do Rio Grande do Sul, município de Itati. Ofício de número 160 de 2022. Itati, 2 de setembro de 2022. Senhor Presidente, vimos, através desse, encaminhar para o expediente desta casa, dois projetos de lei que autorizam o Poder Executivo a firmar termo aditivo ao contrato de rateio com o Consórcio Público de Associação dos Municípios do Litoral Norte, a Milinorte, sendo um referente à manutenção administrativa e o outro rateio referente aos precatórios consolidados pelo TRT da 4ª Região, sendo o que se apresentava para o momento. Atenciosamente, Floriberto, Prefeito Municipal, ao senhor Jair Roberto Torres de Bittencourt, Presidente da Câmara Municipal de Vereadores de Itati. Estado do Rio Grande do Sul, município de Itati. O projeto de lei de número 33 de 2022 autoriza o Poder Executivo a firmar termo aditivo ao contrato de rateio com o Consórcio Público da Associação dos Municípios do Litoral Norte, a Milinorte. Artigo 1º. Fica o Poder Executivo autorizado a firmar termo aditivo ao contrato de rateio com o Consórcio Público da Associação dos Municípios do Litoral Norte, a fim de arcar com o pagamento de precatórios concedidos do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, referente aos precatórios escritos ao ano de 2022, e a parcela mensal referente à manutenção administrativa da Amininorte. Passo único. Os débitos de precatório da Amininorte são rateados entre os municípios referente ao processo judiciais com trânsito em julgado de exercícios anteriores, conforme relatórios que fazem parte integrante da presente lei. Artigo 2º. O valor do termo aditivo ao contrato de rateio perfaz o montante total de R$ 38.690,68. Artigo 3º. Os valores do objeto do rateio serão pagos de maneira parcelada e sucessiva, pelo prazo de 12 meses, iguais e sucessivas, através da retenção do valor no ICMS do município, via Secretaria Estadual da Fazenda do Rio Grande do Sul, na última retenção de cada mês, com início no mês de setembro de 2022, até o final do adimplemento dos valores disposto no artigo 2º. Artigo 4º. As despesas decorrentes desse termo aditivo ao contrato de rateio ocorrerá à conta da dotação orçamentária consignada no orçamento anual do município, rúbrica 3171-7001 de 2027. Rateio pela participação em consórcio público. Artigo 5º. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação. Exposição dos motivos. Nobres vereadores e vereadoras, o presente projeto tem por escopo a autorização do contrato de rateio junto ao consórcio público Amininorte e visa a autorização dos valores para custeio de contrato do rateio e o pagamento dos valores devido a título de precatório o ano de 2022 no valor de R$ 4.750,511,41, junto ao Tribunal de Contas do Estado. O projeto visa adimplemento da afeta a cada um dos municípios consorciados, visando atender pagamento do valor devido e consolidado, evitando assim bloqueios em conta da municipalidade e garantindo o pagamento regular e ordeio dos valores que estão devidamente concretados pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, seguindo a ordem cronológica de pagamentos. Portanto, pedimos a acurada apreciação dos nobres vereadores ao projeto em questão, visando sua aprovação maior brevidade possível. Assinado pelo prefeito Torri Veto. Estado do Rio Grande do Sul, município de Itaqui. Projeto de lei de número 34 de 2022. Autoriza o Poder Executivo a firmar termo aditivo ao contrato de rateio com o Consórcio Público da Associação dos Municípios do Litoral Norte. Artigo 1º. Fica o Poder Executivo autorizado a firmar termo aditivo ao contrato de rateio com o Consórcio Público das Associações dos Municípios do Litoral Norte, a fim de acertar com o pagamento precatório consolidado do Tribunal Regional do Trabalho, da 4ª Região, no período de 2022 a 2023. Parágrafo único. Os débitos de precatórios da Amininorte são rateados entre os municípios, referente a processos judiciais com trânsito em julgado de exercícios anteriores, conforme o relatório que fazem parte integrada da presente lei. Artigo 2º. O valor do termo aditivado ao contrato de rateio perfaz o montante total de R$ 101.883,15. Artigo 3º. Os valores do objeto derrateiro serão pagos de maneira parcelada e sucessiva pelo prazo de 60 meses iguais e sucessivos através de retenção do valor no ICMS do município via Secretaria Estadual da Fazenda do Rio Grande do Sul, na última retenção de cada mês com início no mês de setembro de 2022, até o final do adimplemento dos valores dispostos no artigo 2º. Artigo 4º. As despesas decorrentes desse termo aditivo ao contrato de rateio ocorrerá à conta de dotação orçamentária consignada no orçamento anual do município. Rúbrica 31.71.70.01.2027. Rateio pela participação em consórcio público. Artigo 5º. Essa lei entrará em vigor na data de sua publicação. Exposição dos motivos. Nobre vereador, o presente projeto tem por escopo a autorização do contrato de rateio junto ao consórcio público Amilinorte e visa a autorização dos valores para o custeio do contrato de rateio e ao pagamento dos valores devido a título precatório junto à Justiça do Trabalho, consolidado perante a 4ª Região, vencidos de 2018 a 2021 e a vencer de 2022 a 2023, que se somam hoje. O consórcio público Amilinorte conseguiu acordar um parcelamento em 60 meses desse montante total, com a adimplência e concordância de todos os municípios que compõem o consórcio, sem exceção. Além desses precatórios, para o ano de 2022, no valor de R$ 4.754.511,41, que tratam é objeto do projeto de lei. No caso, a juíza Carolina Hoffmann, do juiz auxiliar de precatórios, foi sensível ao pleito de 60 meses, mas deixou claro que esse acordo depende da concordância dos reclamantes e de seus advogados, que a qualquer momento pode exigir o sequestro nas contas do município. Outro ponto indiscutível diz respeito à responsabilidade solidária de todos os municípios integrantes do consórcio neste polo passivo. Portanto, pedimos a acurada apreciação dos novos vereadores ao projeto em questão, visando sua aprovação na maior brevidade possível. Foi Roberto, prefeito municipal. Estado do Rio Grande do Sul, Prefeitura Municipal de Itati, ofício de número 175 de 2022, Itati, 10 de outubro de 2022. Senhor Presidente, ao cumprimentá-lo cordialmente na qualidade de Prefeito Municipal de Itati, venho por meio deste encaminhar o projeto de lei para abrir crédito suplementar, conforme segue abaixo. Projeto de lei que suplementa a rubros da vigente lei orçamentária no valor de R$ 704.100 e da outras providências. Sem mais, para o momento, reitoro voto de estima e consideração. Atenciosamente, foi Roberto, Prefeito Municipal. Ao presidente da Câmara Municipal de Itati, senhor Jair Roberto Torres de Bittencourt. Estado do Rio Grande do Sul, município de Itati, projeto de lei de número 36 de 2022, suplementa as rubricas da vigente lei orçamentária e da outras providências. A Câmara Municipal de Vereadores de Itati, no uso de suas atribuições legais, resolve aprovar a seguinte lei. Artigo 1º. Fica o Poder Executivo Municipal de Itati autorizado a abrir crédito suplementar na importância de R$ 714.100 para suprir as seguintes rubricas: Secretaria Municipal da Educação e Cultura, manutenção gastos com recursos, outras despesas variáveis, horas extras, R$ 15.000, diárias, R$ 5.000, materiais de consumo, R$ 20.000, serviços de terceiros para pessoa jurídica, R$ 10.000. educação, ensino fundamental, vencimentos e vantagens fixas, servidores, R$100 mil, obrigações patronais, R$100 mil. Educação infantil em pré-escola, Fundeb. Vencimentos e vantagens fixas, servidores, R$100 mil, obrigações patronais, R$11 mil. Outros benefícios assistenciais, R$500. Educação infantil em creche. Vencimentos e vantagens fixas dos servidores, R$141.500. Obrigações patronais, R$40 mil. Outros benefícios assistenciais, R$1.100. Secretaria e Manutenção de Obras e Trânsito. Manutenção da Secretaria Obras e Trânsito. Diárias, R$10 mil. Materiais de consumo, R$50 mil. Serviços de terceiros, R$20 mil. Serviço de pessoas jurídicas, R$50 mil. Secretaria Municipal da Assistência Social. Manutenção, atividades de assistência social. Outras despesas variáveis, horas extras, R$5 mil. Serviços de terceiros para pessoa física, R$20 mil. Manutenção da Secretaria de Esporte, Turismo e Meio Ambiente. Vencimentos, vantagens fixas e servidores, R$15 mil. Num total de R$714.100. Artigo 2º. CVA de cobertura para o crédito suplementar. Objeto do artigo 1º acima. O excesso de arrecadação a verificar-se no exercício financeiro corrente no valor de R$ 230 mil reais, sendo R$ 100 mil de recursos do Fundeb e R$ 130 mil do recurso livre, e a redução no valor de R$ 484.100 das seguintes rubricas: Secretaria de Manutenção da Educação e Cultura, Construção, Ampliação, Reforma nas Escolas, Escola Fundamental, Obras e Instalação, R$ 20 mil. Manutenção, gasto com recursos, indenização e restituição, R$10 mil. Obras e instalações, R$20 mil. Vencimentos e vantagens fixas dos servidores, R$148 mil. Obrigações patronais, R$50 mil. Indenizações trabalhistas, R$10 mil. Outros benefícios assistenciais, R$2.500. Equipamento e materiais permanentes, R$600. Outros profissionais do magistério. Vencimento e vantagens fixas, servidores, R$100 mil. Obrigações patronais, R$25 mil. Indenizações trabalhistas, R$10 mil. Outros benefícios assistenciais, R$5 mil. Vencimentos e vantagens fixas dos servidores, R$2 mil. Obrigações patronais, R$25 mil. Indenizações trabalhistas, R$10 mil. Outros benefícios assistenciais, R$5 mil. Equipamento e materiais permanentes, R$500. Secretaria Manutenção Municipal de Assistência Social. Manutenção e atividades de assistência social. Serviço de terceira por pessoa jurídica, R$25 mil. Manutenção da Secretaria de Esporte, Turismo e Meio Ambiente. Material de consumo, R$15 mil. Sala das sessões da Câmara Municipal de Vereadores. Floriano Veto, prefeito municipal. Justificativa. O orçamento é um produto do sistema de planejamento que define as ações a serem desenvolvidas em determinado exercício. Durante a implementação dos programas de trabalho, podem ocorrer situações ou fatos novos que não foram previstos na fase da elaboração da peça orçamentária e que exige a atuação do poder público para garantir ajustes no orçamento durante sua execução. A suplementação ora pretendida visa a adequação orçamentária para ajustes de dotações, permitindo a execução de despesas de caráter continuado no orçamento vigente, assim como o reforço das dotações para ajustar o orçamento aos objetivos a serem atingidos por esse governo, no que tange as diversas secretarias, permitindo o pagamento de folha de pagamento e manutenção da máquina administrativa. Itati, 10 de outubro de 2022. Senhor presidente, é o que tinha no expediente.
Muito obrigado ao secretário Jorge Trich. Nesse momento, eu cumprimento a todos os meus colegas vereadores, a nossa secretária Adriana, ao Richard, ao EdTV, ao nosso prefeito municipal, Floriberto, e também, em nome da Rose Cônigo, cumprimento a todos os ouvintes da live aí, que estão nos assistindo, os trabalhos da Câmara de Vereadores de Itati. Nesse momento, eu passo a palavra aos senhores líderes de bancada por 20 minutos. Com a palavra, os senhores líderes. Nem o vereador querendo fazer uso do espaço, passamos para o regime de urgência. Não havendo nada no regime de urgência, passamos direto para a ordem do dia. Como também não há nada na ordem do dia no dia de hoje, não temos nada nas pastas, passamos diretamente para explicações pessoais de seus vereadores. Com a palavra, o vereador Silvano Cássia de Borba. Obrigado ao vereador Silvano. Só para corrigir aí, Richard, teve um ouvinte aqui, o Valdecir dos Santos, dizendo que não tem som. Então, tu dá uma controlada para nós aí, por favor. A palavra continua à disposição dos seus vereadores para explicações pessoais. Com a palavra, o vereador Giovanni Chaves da Silva. Thank you.
parabéns a todos que estão envolvidos. Um forte abraço a todos e fico o convite para o próximo ano, com certeza. Se eu não me engano, o presidente do ano passado foi para a reunião. O outro, o primeiro pedal que teve, teve presente com o meu pai. Nessa, passou de 700 bikes e com certeza o terceiro vai passar de 1000 bikes. Pois é, o meu presidente da polícia. Também, presidente, quero agora falar um pouquinho. Começar, sei que vai ter presente aqui, falar um pouquinho da nossa agricultura. Agricultura essa que vem sendo deixando de servir a nossa população por um motivo, várias razões. Por razões de fazer joelho para as lavouras, fazer as lavouras, limpeza de lavouras. Pois esse vereador aqui faz mais de anos já que cobrou um serviço para mim, o seu Valdir Cone, nosso deputado, um time novo, que limpeza um pouco na lavoura, não foram bem. Quero vereador que aqui que deve ser presente da situação. Não foi resolvida a situação. E vem em conta de outros agricultores do nosso município que estão reclamando sobre isso. E como nós, vereadores, somos o porta-voz da sociedade, da comunidade, temos que vir aqui cobrar sobre isso. Pois está faltando atenção na plantação primária. O que é uma plantação primária? É o feijãozinho que o colono planta, é o aipim que ele planta, é a batata doce que ele planta e vários outros utensílios que é da própria, que vem da própria lavoura para a mesa, para a alimentação dessa família. Fora outros produtos que eles plantam e que é vendido. Então, esse vereador vem aqui. Vamos falar com o executivo, com a secretaria, e temos que dar mais atenção aqui. Não sei se os vereadores também já receberam essas informações, esses pedidos, mas a população está clamando por mais atenção. Atenção essa que vem do executivo, pois temos máquinas, temos tratores, temos implementos, falta algum fim. Você aqui está errado, não, mas falta muita coisa aqui para trazer esse bem-estar do nosso agricultor. Então, peço carecidamente, senhores, senhoras, que dêem mais atenção a essa classe tão sofredora e que põe o alimento na mesa de cada um de nós. Se não tivesse nossos agricultores, o que seria de nós? Comer enlatado? Como em vários países é assim, não, nosso município não pode ser. E temos que dar atenção. E era isso, meu presidente. Quero deixar um forte abraço a todos. Todos que estão assistindo. E até a segunda-feira que vem. E que domingo, como disse meu colega vereador Silvano, todos vão se divertir, dar uma festa à Nossa Senhora Aparecida, na localidade de Três Pinheiros. Pois todos sabem que dá uma festa grandiosa e com a bênção da Nossa Senhora vai nos dar uma semana e um final de semana abençoado para isso. Então, muito obrigado a todos.
Muito obrigado ao vereador Giovanni Chaves. A palavra continua à disposição dos seus vereadores para explicações pessoais.
Peço a palavra, senhor presidente.
Com a palavra, o vereador Jorge Triste.
Thank you. casos negativos, na qual a administração da Secretaria da Agricultura, com o pagamento de horas máquinas, as máquinas públicas podem, assim, efetuar serviços de propriedade particular. Isso vem feito desde a criação do município, com essa lei, que foi mudada para essa casa, que estava com a vereadora da casa legislativa na época. Então, segue feito sempre esse trabalho aos nossos agricultores. A gente sabe da necessidade dos nossos agricultores e ter esse trabalho em suas propriedades, sendo lavoura. São os agricultores que não possuem máquinas, são os agricultores com uma renda familiar, né, que precisam do apoio da administração pública. E essa máquina, ela trabalhando com a nossa agricultura, através do nosso secretário, através do pagamento, né, de horas, né, e a creio que o nosso secretário da agricultura deve ter alguma lista, e com certeza ele está acompanhando essa lista de pagamento, né, e respondo ao meu colega vereador que, como líder da bancada do governo, tomarei conhecimento a essa lista e ver como é que está sendo os procedimentos feitos pela nossa Secretaria de Agricultura a esses serviços essenciais para a nossa agricultura. A gente sabe que o município, né, tem setores agrícolas, tem equipamento e tem uma demanda muito grande. Tem feito um trabalho atuante em prol da nossa agricultura. Mas a gente também entende que muitas vezes não é possível fazer todo esse trabalho na medida que muitas vezes o agricultor precisa. Porque são várias propriedades, são pequenas propriedades, mas são muitos, né, os pedidos de máquinas para a agricultura. Mas eu entendo que o senhor vem trazer essa casa legislativa, o que nós também queremos. O que nós, vereadores dessa casa, buscamos sempre traduzir aquilo que o nosso eleitor, aquele que nos confiou, que vem a nós, para nós interceder junto à Secretaria da Agricultura, junto ao Executivo, para tomar conhecimento desse trabalho e que esse trabalho seja, né, melhorado de acordo com o que se pode. Como falei, que a demanda é grande e a gente sabe que todos os governos já vêm fazendo esse trabalho, um pouco mais do que um menos, mas a nossa Secretaria da Agricultura está trabalhando bastante. Eu tenho certeza que confio no secretário José Moisés Pinto, pela dedicação, já passou por essa secretaria, já passou por uma secretaria de obras e tem feito um grande trabalho. E vamos levar o conhecimento do secretário e para que nós possamos sanar esse trabalho que estão ainda por vir. Pois nós também estamos solicitados para trazer essas demandas ao nosso secretário. Né? Entendemos a ansiedade do agricultor, que muitas vezes não dá para esperar mesmo. E depende muito. Essa nossa agricultura, pequena agricultura, depende muito da máquina da administração, do serviço da nossa Secretaria da Agricultura. Então, a gente tem esse conhecimento e essa casa legislativa depende muito da nossa agricultura do nosso município. Por entender que o nosso agricultor, nosso município, é 90%, ou podemos dizer 100% agrícola. Então, se está abrindo uma estrada, está dando assistência a esse proprietário, a esse agricultor, é de grande valia. e de muitos interesses dessa Casa Legislativa, e tenho certeza também do secretário e da nossa administração, pois esse trabalho vem sendo feito e sei que precisa cada vez melhor, ou cada vez adquirir mais máquinas para dar esse suporte. Pois vimos que temos essas máquinas, e temos essa máquina porque foi corrido de trás, foi nessa administração, tem três setores novos para dar esse suporte à agricultura. Emenda de Santa Casa, na qual foi votado por essa população do nosso município, a qual temos o suporte para dar atendimento à nossa agricultura. E tenho certeza que o secretário que está nos ouvindo e vai, nós vamos levar o conhecimento que o prefeito está e tem o interesse que tem em poder ajudar o nosso agricultor, o nosso município. Céu, claro, boa noite a todos. E agradecer a todos que, de uma maneira ou de outra, participaram desse evento do Pedal da Tropa e que, mais uma vez, uma celebração de um evento com a grandeza e a participação de mais de 800 inscritos do Pedal da Tropa. Parabéns ao que organiza, parabéns a quem vem de outro município participar, parabéns ao nosso chefe do executivo e pela iniciativa da nossa comunidade, da participação desse segundo evento do Pedal da Europa, que foi muito bonito no dia de ontem. Parabéns a todos.
Obrigado, vereador Jorge Trich. A palavra continua à disposição dos seus vereadores para as questões pessoais. Mas é um vereador querendo fazer o espaço. Eu passo a minha cadeira para o meu vice-presidente Edson Magos Lopes e farei uso da tribuna.
Thank you.
A palavra continua à disposição, se mais algum vereador quiser fazer uso. Mais nenhum vereador querendo fazer uso do seu espaço? Eu agradeço a todos. Espero que tenham uma boa semana. Fiquem com Deus. E dou por encerrada a sessão. Até a próxima sessão, na segunda-feira que vem, se Deus quiser.